As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
10 anos depois, os trabalhadores da antiga tipografia Nabão viram as instâncias judiciais dar razão à companhia de seguros no diferendo que opunha as duas partes desde agosto de 2009. Ou seja, o tribunal não deu como provado que na origem do incêndio que destruiu aquela estrutura esteve fogo posto, contrariando desta forma fortes indícios que os trabalhadores diziam ter naquela altura, até porque a ignição deflagrou em período de descanso da tipografia. Com esta decisão, os funcionários perdem assim milhares de euros a que supostamente teriam direito em indemnizações. Felisberto Azevedo, da antiga Comissão de Trabalhadores, confirmou esta sentença em declarações à ERT, não escondendo o desânimo pela forma como a justiça funcionou neste processo e também apontou o dedo ao papel da segurança social.
Saiu agora a última sentença, o último recurso que havia, em que o tribunal deu razão à companhia de seguros porque não se conseguiu provar que era fogo posto. E o processo foi encerrado, porque já não havia mais recursos a fazer. O administrador teve que dar o processo como encerrado.
Os trabalhadores, em todo este período, em todos estes anos, foram devidamente acompanhados, neste caso pela justiça, ficaram à margem daquilo que foi decorrendo nos tribunais. Como é que foi a vossa vida? Ou como é que tem sido
bem,
a vossa
acompanhado
vida?
Acompanhado pelos tribunais. Eu, como era presidente da Comissão de Trabalhadores e de Credores, ainda tive essa possibilidade, porque ainda tive que me deslocar ao Campo de Justiça uma das vezes, e outra vez foi por videoconferência aqui em Tomar, e pronto, tínhamos um administrador realmente que foi uma pena nascer aquele administrador de início. Porque foi um administrador que se esforçou muito, tentou sempre tudo por tudo, ao contrário do administrador que lá teve, que só não levou mais que na pia. E essa aí cobrava, levava, essa ainda teve problemas, mas essa teve muitos lucros. Enquanto os trabalhadores ficaram todos a ver, este administrador não. Qualquer coisa que houvesse, qualquer movimento, qualquer curso, qualquer coisa, tínhamos sempre informado, para poder informar os colegas. É evidente que eu não ligava a todos, mas ligava a alguns e o outro tinham transmitido. Também se fosse ligar a todos, era um bocado complicado, mas pronto. Normalmente eu informava uns para passarem a outros, mas esteve-nos sempre ao corrente, tive sempre ao corrente do que se passou com este senhor administrador, que é o Dr. Valadares.
Sr. Felisberto Azevedo, os trabalhadores perante esta decisão judicial, o que é que perderam, por assim dizer, em termos de direitos que julgavam ter?
Olha, perdemos as ficaram sem o restante que lhes era devido por pagamento do acordo do processo de insolvência. Receberam só uma parte. Eu e outros colegas, na indenização que tínhamos, não recebemos nada. A mim ficaram uma vez 58 mil euros. E depois ainda tivemos outra coisa, que os trabalhadores de tipografia não sei porque foram todos discriminados. É que nem a Segurança Social pagou o subsídio. Não tivemos direito a esse subsídio da Segurança Social. Toda a gente tem, nós preenchemos a documentação logo, assim, dentro dos prazos, foi entregue no centro de emprego e tudo. Depois disseram-nos que o processo tinha sido indeferido. A todos. Podia ter sido a um ou dois, mas não foi a todos. Nem o subsídio da Segurança Social que tínhamos direito, nós recebemos.
E isto tudo num processo, e para que as pessoas se recordem e possam entender, estava aqui em causa, e pelo menos tudo apontava nesse sentido, para fogo posto como origem deste incêndio.
Sim, foi-nos garantido, foi um grande amigo que acompanha desde o primeiro momento do incêndio. Fui chamar lá, ainda conseguiu salvar as carrinhas e outras coisas que já estavam dentro, deu tempo para isso. Mas foi unânime, quem lá estava, técnico, não vou nomear agora técnico, quem eram as pessoas, mas tanto os bombeiros como a polícia, a informação que me prestaram logo quando eu perguntei do que era, ele disse: então se há algumas dúvidas que é pouco posto. E depois eu vi os locais onde estavam, onde tinha ardido, debaixo de umas escadas, onde tínhamos em aço, o primeiro andar, onde tínhamos uma arrecadação com envelopes e pastas de tribunais, debaixo dessas escadas, havia unicamente um computador aí, que era para registrar o que entrava a armazém e saía. A temperatura debaixo dessa escada teve a 900 graus. Era um computador arda a 900 graus. Onde ardeu um criador novo, bitinas, máquinas de dobrar, máquinas novas. Ardeu tudo. E ardeu o armazém todo. Como é que é possível, dentro de uma escada em aço toda derretida, e estar aqui uma temperatura de 900 graus, quando o senhor acaba de dizer que só estava aqui um computador? Era só logo trabalhar.
Foi a 13 de junho de 2016, há mais de 3 anos, que José Augusto Rodrigues, residente na localidade de Sem Soldos, Conselho de Tomar, desapareceu e não mais foi visto. Desde essa altura que os seus familiares mantêm uma página ativa na rede social Facebook com o intuito de recordar o seu ente querido, à beira de completar 75 anos. Ou seja, ainda não há qualquer certeza em torno do paradeiro de José Augusto, que padecia de Alzheimer. À semelhança de tantos outros casos que têm sido notícia, não só em Tomar, mas também na região. A falta de lucidez de quem sofre com esta patologia faz com que saiam de casa e entrem em ambientes desconhecidos, perdendo-se de tal forma que não mais são encontrados. Pelo menos assim aconteceu com José Augusto, para além de Maria Lata, residente na Serra, desaparecida desde 2012, e ainda com Agostinho Assunção, funcionário da rodoviária de Tomar e residente em Abrantes, desaparecido em 2006, naquele que será mesmo o caso dentro deste género de ocorrências onde a incerteza mais se prolonga. Em todos estes exemplos, as buscas bateram terrenos ao milímetro, com recurso inclusivamente a cães pisteiros, mas infelizmente sem sucesso. Refira-se que nenhum destes desaparecidos consta da base da Polícia Judiciária. A tomarense Célia Bonet, atual vereadora do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar, ficou no 6º lugar da lista aprovada pela estrutura nacional do PSD, tendo em vista as eleições legislativas de outubro próximo, no que ao distrito de Santarém diz respeito. O lote de escolhas, agora definitivo, conta ainda com Duarte Marques, nome que tinha sido preterido pela Comissão Distrital dos Sociais Democratas, mas que reentrou nas contas devido à votação levada a cabo no Conselho Nacional. Desta forma, Isaura Moraes, presidente da Câmara de Rio Maior, é a número 1, seguindo-se João Moura, presidente da Distrital de Santarém. A lista compõe-se depois com Duarte Marques, Sónia Ferreira, Rui Rufino, Célia Boné, João Oliveira, Ana Lúcia Cláudio e Isilda Aguincha.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um bovino escapou do matadouro de Santarém nesta terça-feira e teve de ser abatido a tiro pela Polícia de Segurança Pública, confirmou a ERTS, fonte oficial do Comando Distrital. Refira-se que o animal, de grande porte, chegou mesmo à zona de São Domingos, sendo que o seu comportamento imprevisível poderia colocar em risco pessoas e bens. Referiu-nos a mesma fonte que, ainda assim, assegurou que não é do conhecimento da PSP que tenha existido qualquer ataque ou danos estruturais.
Rádio Web. Informação.
Restam poucas dúvidas sobre qual é a preferência dos tomarenses, ou da maior parte deles, em torno da solução a dar ao cruzamento da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, em particular no que aos três espaços semafóricos ali existentes diz respeito. A ERTS avançou recentemente que o PSD pretendia que os temporizadores dos semáforos, que se colocam a quem desce pela ponte do Flecheiro, fossem revistos, sendo que, na nossa página na rede social Facebook, muitos foram os comentários que incidem na colocação de uma rotunda naquele local, uma opção que em tempos esteve prevista, mas que não foi englobada nas obras que atualmente decorrem naquela artéria. Importa recuar até abril de 2018, à altura em que este assunto foi debatido na reunião da Câmara. José Delgado, vereador do PSD, chamava a atenção para o facto de o projeto não contemplar a dita rotunda, o que efetivamente não se confirmou.
Ao estreitar a largura das duas vias, pode ser positivo, tendo em vista o aumento de passeios, o controle de velocidade e a melhoria em termos ambientais, esquece que, apesar dos princípios serem positivos, este é o principal eixo de acesso à cidade e de atravessamento no sentido norte, cuja alternativa não se vislumbra a não ser se criem novas travessias. Portanto, nestas condições, nós não consideramos tão asseguradas, porque foi aqui apontado o desvio de tráfego para a Avenida António Fonseca Simões. E isso não vai resolver o problema, não tem dimensão, não tem um acesso fácil e vai encaminhar o trânsito para uma zona que se quer requalificar e que tem um problema a montante, se chama a rotunda na zona, a não rotunda da zona da Aral. Nós gostaríamos que tivesse uma rotunda ao sistema, mas isso não está previsto. Não percebemos porquê, sinceramente, uma vez está a trabalhar no entroncamento de três vias e deixamos ali um espaço que é dos mais complicados e mais complexos em termos de circulação, sem ser atendido. Eu penso que é uma falha, penso que ainda se vai a tempo, valeria a pena resolver este problema, porque vamos ter ali não é entroncamento, é um cruzamento, porque depois segue para o outro lado, não está previsto para a ponte. E, de facto, isto não está resolvido, não vai ser resolvido. Porque vamos encaixar, eventualmente, se o trânsito for desviado, do eixo central da cidade. Na outra via que se pretende que absorva, não há condições.
A recente reunião da Câmara de Ourém ficou marcada pela aprovação da implementação do programa Ourém Mais Oportunidades, um projeto que visa envolver empresas do concelho e os jovens alunos do ensino superior, aproximando-os do tecido empresarial oriense a pensar num futuro de sucesso em comum. Ourém Mais Oportunidade visa estimular setores do concelho, transportando jovens universitários, empresas orienses e o próprio município para uma realidade tridimensional, fortalecendo a dinâmica e a atratividade do concelho através de uma política inclusiva de emprego. Este programa pretende resultar na criação de estágios de verão nas empresas do concelho de Ourém, direcionados a alunos do ensino superior. A sua implementação prevê protocolos de cooperação entre o município e todas as escolas do concelho que tenham alunos em vias de ingressar no ensino superior, seja através do ensino secundário ou profissional, assim como com as associações empresariais ACISO e NERSA. Está à porta mais uma edição da Feira do Imigrante de Penicar, que terá lugar de 9 a 11 de agosto em Ferreira do Zêzere. Para além dos sabores das iguarias da região, que podem ser degustadas nas tasquinhas que envolvem a Praça Central, terá lugar a mostra industrial e comercial de empresas do concelho, a par com a exposição de maquinaria agrícola e veículos, artesanato, animação musical, filarmónicas, folclore e Feira do Livro. Nota de destaque ainda para os concertos a decorrer nas noites de festa, com saliência para as presenças de Fernando Daniel e dos Anjos, nomes fortes da música portuguesa. Esperam-se, pois, milhares de pessoas neste evento, já uma referência da animação cultural não só da Ferreira do Zêzere, mas também da região. Jacinto Lopes, presidente da Autarquia Ferreirense, antecipou esta realização em entrevista à nossa redação.
Podemos esperar mais uma grande edição do Penicar e, como bem disse, uma iniciativa da Câmara Municipal que se transvasou as fronteiras do concelho, portanto, com um âmbito já regional. É uma aposta que fazemos há alguns anos e que tem dado bons resultados. É uma aposta que fizemos para divulgar Ferreira do Zêzere, as nossas gentes, e para atrair turistas a Ferreira do Zêzere, para virem-nos visitar. E este ano apostamos novamente num cartaz forte, com no dia 9 com o Fernando Daniel, no dia 10 com os Anjos, portanto, acreditamos que vai ser mais um grande sucesso. É um belo cartaz em termos de artistas, mas também temos os nossos habituais petiscos. Temos 17 barraquinhas este ano, com os petiscos de Ferreira do Zêzere, e aproveito desde já para convidar todos aqueles que estiverem a ouvir para nos visitarem, porque acredito que não vão ser decepcionados.
Para além desta componente ligada à restauração, às tasquinhas, também à componente musical, há outros espaços culturais, nomeadamente comércio e artesanato, não é?
É verdade, temos artesanato, temos também a exposição dentro do nosso mercado de várias atividades comerciais, industriais, do nosso concelho, também na área dos serviços, portanto temos estado a alargar ao longo destes anos também o número de empresas e também a diversificar as atividades, portanto podem vir ver em loco o que melhor se faz em Ferreira do Zêzere. Temos também uma feira do livro dentro desse espaço, para além de que mostramos o que é tradicional, temos a nossa filarmónicas, os nossos folclores, os nossos ranchos folclóricos, portanto, temos todo um vasto conjunto de atividades que atraem pessoas. Temos também, e queremos diversificar, há alguns anos começámos a incluir também equipamentos agrícolas e também viaturas, portanto, temos quem andar a pensar em comprar uma nova viatura, também pode passar por Ferreira do Zêzere a contar algumas em exposição, portanto, queremos que este evento seja cada vez mais eclético, digamos assim, em termos de oferta, queremos chegar a vários públicos, porque sendo uma oferta mais diversificada, com certeza conseguimos atrair sempre mais pessoas.
Ou seja, essa componente tradicional não se irá perder, mas a inovação vai estar sempre, ou será sempre, uma prioridade para a Câmara de Ferreira do Zêzere, para atrair novos públicos.
É verdade, queremos mostrar o que é nosso, o que é histórico, que são as nossas raízes, mas temos de pôr sempre também algo novo para que haja vontade de vir a Ferreira do Zêzere, porque acredito que vir a um local, ver sempre as mesmas coisas, também acaba por cansar. Temos de ser realistas. Portanto, todos os anos tentamos introduzir algo novo para que as pessoas sintam vontade de vir e também para atrair novos públicos.
O município de Constância enviou um ofício ao gestor da Altice Portugal, dando conta da preocupação com a deficiente cobertura de sinal de internet e de comunicação por rede móvel em toda a freguesia de Santa Margarida da Cotada. Tem sido recorrente chegar ao Executivo o número cada vez maior de alertas, expressando a insatisfação dos munícipes acerca da fraca cobertura da rede de internet, em que muitos utilizadores referem ter velocidades de download e de upload inferiores a 1 mega, o que não é condigno com a época de tecnologia em que vivemos, lamenta a autarquia. A instalação da rede de fibra óptica será uma mais-valia para o concelho, potenciando o desenvolvimento e a fixação da população, ainda para mais quando, e de acordo com a informação recolhida na plataforma Sistema de Informação de Infraestruturas Aptas e em todos os lugares da freguesia de Santa Margarida, existem já infraestruturas base para a instalação da rede de fibra, sublinha o mesmo texto, que termina com a garantia de que o município de Constância está a acompanhar esta situação e espera que tão breve quanto possível a mesma possa ser resolvida, assim como a possibilidade de estender a rede de fibra óptica a todo o concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar vai receber a 7 e 8 de setembro os melhores artistas do mundo na temática das estátuas vivas. Será a 6ª edição do Festival Nabantino, novamente no Mouchão e na Várzea Pequena. O assunto foi analisado na recente reunião de Câmara, à altura em que por unanimidade foram aprovados os preços dos ingressos. Ou seja, os menores de 12 anos terão acesso livre. A pulseira livre trânsito para os dois dias público em geral custará 5 euros, sendo que para os jovens dos 13 aos 18 terá o preço de 2 euros. E meio. A pulseira diária para o público geral custa 3 euros, enquanto quem tem entre os 13 e os 18 anos pagará 1 euro e 50 cêntimos. A vereadora Filipa Fernandes, responsável pelo Pelouro, explicou os moldes deste festival.
O Festival de Estátuas Vivas irá, a proposta que vem é ser aprovada nos mesmos termos que o ano anterior, sendo que este ano a temática, como sabem, muda e vamos dar relevo aqui ao Poetisas da Língua Portuguesa, que é a Sofia de Mel Brainer. Portanto, o primeiro dia das Estátuas Vivas fazemos então esta evocação à Sofia de Mel Brainer. E o segundo dia teremos então as melhores performances dos artistas que estarão cá em Tomar, de realçar que está a decorrer um concurso internacional e que esses artistas serão apresentados então aqui no Festival de Tomar. Portanto, os melhores artistas a nível mundial virão ao Festival de Estátuas Vivas de Tomar e apresentarão a sua melhor performance, portanto aquela que venceu, no segundo dia do festival. Dizer-vos que este festival distingue-se dos demais exatamente porque os dois dias apresentam momentos distintos. Se no primeiro temos sempre aqui a parte histórica e educativa, onde apresentamos uma parte da história de Portugal, ou outra, no segundo dia temos sempre então a parte mais lúdica e aquela que muitas vezes atrai os visitantes. Os preços mantêm-se iguais, o recinto também no mesmo sítio, portanto no Mouchão e no Parque da Várzea Pequena.
O Convento da Sertã Hotel recebeu a apresentação do Portugal Rowing Tour 2019, iniciativa a cargo do Turismo Centro de Portugal e do Ginásio Clube Figueirense. Está em causa um evento anual de remo de lazer, organizado desde 2008 pelo ginásio e que atrai a Portugal remadores de várias nacionalidades. Durante vários dias, os participantes aliam a prática do remo ao convívio e à descoberta do património natural e cultural da região onde o circuito acontece. Este ano, o Portugal Rowing Tour irá realizar-se em várias localidades banhadas pelo Rio Zêzer, nomeadamente Tomar, Ferreira do Zêzer, Sertã, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande, além das albufeiras das barragens de Castelo do Bode e Cabril. Jorge Sousa, presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos, congratulou-se pelo reconhecimento que será dado ao Rio Zêzer.
Um bem que nós temos natural, que muito estimamos e sem dúvida que traz uma grande grandiosidade a esta região, nomeadamente ao nível do turismo. E é bom quando esses bens, digamos assim, esses produtos naturais que nós temos ímpares possam ser aproveitados. E é esta uma iniciativa que vem ao encontro disso mesmo. Esta iniciativa, e pelo que temos consciência disso, não só sendo um circuito náutico internacional, mas também pela adesão, pela procura que, conforme já foi aqui referido, as inscrições, no momento em que abrem, também passado pouco tempo estão fechadas. Isso demonstra bem a receptividade e o carinho especial por esta atividade e também por estas regiões. Figueirão dos Vinhos e os concelhos que estão, como Sertã e todos os outros, Vila de Rei, etc., todos os que estão aqui, Ferreira do Zezo e Pedrógão Grande, temos todo o interesse que isto venha para a nossa região. Isto porque o turismo, quer queiramos, quer não, é um ponto fulcral para o desenvolvimento desta região. E aproveitar o que é natural, em abono da verdade, o turismo, em diversas atividades, o turismo sempre tem proporcionado isso mesmo, temos de ser realistas. Esta é mais uma iniciativa e nós, autarquias, e eu falando de Figueirão dos Vinhos, essencialmente, o que nós podemos dizer é a nossa gratidão total.
Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, quis deixar claro que é uma aposta na valorização dos recursos, classificando que este evento é um caso de sucesso.
Os quais a Turismo Centro de Portugal continua esta aposta ininterrupta na valorização dos nossos recursos, faz todo o sentido. E, portanto, a primeira nota tem a ver com isto, tem a ver com a forma como interpretamos e valorizamos os recursos que temos disponíveis para que a partir daí possamos construir esta resposta e esta atratividade turística. O Portugal Rowing Tour é de facto um evento anual de remo de lazer. Está provado pelas várias manifestações anuais de há uns anos a esta parte, conforme já foi citado, que continua a ser um caso de sucesso e nós queremos continuar a desenvolver os casos de sucesso que a nossa região pode oferecer. Independentemente daquilo que são os vários planos de água, infelizmente temos muitos planos de água na região centro, queremos continuar a valorizar as nossas albufeiras, as nossas barragens, os nossos rios, as nossas praias, e o Rowing Tour é de facto um evento mobilizador e ao mesmo tempo animador dos territórios.
E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.